os números do coronavírus em Brusque, número de pessoas recuperadas, ampliação da estrutura de atendimento com balanço dos últimos números do coronavírus em Brusque, número de pessoas recuperadas, ampliação da estrutura de atendimento com novos equipamentos de UTI e os novos leitos, portanto, para o Hospital da Zambuja, são alguns dos assuntos que nós vamos abordar com o secretário Humberto Fornari nesta manhã. E eu quero começar destacando, secretário, exatamente os números atualizados aqui do coronavírus. De acordo com o boletim divulgado ontem à tarde, nós temos aí registrados 151 casos no município, mas o importante é ressaltar também é que desses 151, 74 já estão recuperados. E uma excelente notícia do final de semana foi a saída da UTI, né? Da paciente que estava lá no município de Timbó, que deu alta também durante esse domingo. Nós temos ainda aqui para atualizar o ouvinte, nós até já divulgamos o boletim, mas atualizando, desses 74, dos 151, 74 estão recuperados, portanto, 18 exames estão sendo analisados e um paciente está internado em enfermaria. Os monitorados em casa são 213. Na verdade, preocupa um pouco o aumento do número de casos, né, secretário? Agora, essas informações que a gente procura sempre trazer também aqui, ela faz um contraponto, digamos, no aumento do número, que é justamente a situação das pessoas recuperadas e uma observação. Além da alta da UTI, nós temos hoje um paciente internado em enfermaria. São números, de certa forma, positivos, né, secretário? Bom dia.
Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes da Rádio Diplomata. Sempre um prazer estar aqui. Realmente o que nos inspira cuidados é a quantidade de pacientes que estão necessitando de tratamento e de um olhar mais crítico do ponto de vista médico, do ponto de vista de enfermagem, estando ele dentro de um hospital, estando ele dentro de uma UTI ou mesmo dentro do seu domicílio, necessitando sim de uma atenção maior por parte da equipe da saúde. Então, como tu bem colocasse nessa primeira questão, nós estamos apenas com um paciente internado, e isso muito nos deixa tranquilizados nesse momento, porque nos parece que a nossa situação ela está um pouco atípica em relação ao resto da região e do país, né? Eu tenho procurado salientar a importância do nosso centro de triagem, onde está estabelecido ali uma grande equipe da saúde, contemplando médicos, enfermeiras, pessoal da farmácia, onde dali o paciente sai sempre medicado. Seja com antibiótico, seja com corticoide, seja com anti-inflamatório, mas ele está sempre saindo medicado. E isso nos transmite uma certa segurança em função de que são os pacientes que realmente ficam em casa e ficam estabilizados. Aqueles que mais necessitam de internação hospitalar são aqueles que, chegando no nosso centro de triagem, já chegam no último estágio, vamos assim dizer, de um tratamento domiciliar. Então, a gente pede e sempre procura salientar a importância de se buscar um tratamento precocemente. Então, é importante a gente dizer que, de todos aqueles que precocemente buscaram pelo centro de triagem, né, nós não temos até o momento ainda o término do nosso estudo, né, dos nossos casos, de quantos realmente necessitaram ser encaminhados para o hospital. Acredito eu que se teve um ou dois foi muito, sabe, Sérgio? Então é importante a gente mostrar à nossa população o quanto é a importância de se fazer um início de um tratamento precocemente para que o paciente não evolua de maneira desfavorável e sim favoravelmente, podendo ficar em casa, não precisando ir para um hospital.
O senhor diria que nos primeiros sintomas já seria importante buscar o centro de triagem, doutor Humberto?
Com certeza, Sérgio. A gente sempre classifica o paciente em iniciar um tratamento precocemente e fazer o diagnóstico posteriormente. Então, porque não adianta você ir ao centro de triagem buscando pelo exame COVID-19, porque esse exame ele só se faz positivo a partir do quinto, do sétimo dia após o início dos sintomas. Então tem muita gente que acaba esperando. E esse esperando, acaba muitas vezes levando a uma evolução desfavorável. Então é o que a gente sempre frisa: venha para o centro de triagem, nós vamos iniciar um tratamento com você, e depois do sétimo dia, volte para o centro de triagem, nós vamos fazer a coleta do exame. Muitos, inclusive, Sérgio, não voltam mais. A gente vai em busca, faz a busca, e não sei se pelo medo de quererem ficar, terem que ficar afastado por 15 dias e assim por diante, eles acabam até informando endereços desconhecidos, aonde a nossa equipe faz a busca ativa e não encontra nem o endereço, nem a pessoa que passou pelo centro de triagem. Isso para nós nos entristece, porque sim, acaba saindo da estatística, acaba saindo do estudo, e a gente perde o paciente em termos de evolução.
E de certa forma, essa atitude, ela pode estar contribuindo para o aumento do número de casos também, né?
Com certeza, Sérgio, porque paciente que muitas vezes ele desaparece do nosso mapa de informação, desaparece da nossa vigilância domiciliar, ele é um paciente que ele pode estar contaminado, sim, pode ter tido uma evolução favorável, mas se não passaram-se ainda os 14 dias, ele mesmo assintomático, ele pode ser um transmissor do vírus, ele pode ser um transmissor contaminante para outras pessoas. Falando em contaminação, eu vou te dizer que assim, o que mais tem acontecido na nossa cidade é a contaminação domiciliar.
Certo.
Isso é dentro do estudo que a gente tem feito, a gente já tem observado que de cada indivíduo, ele contamina no mínimo mais um paciente dentro da sua própria residência. É muito mais difícil você ser contaminado na rua, né? É muito mais fácil você ser contaminado dentro do ambiente domiciliar, dentro da sua própria casa. Dentro desse levantamento que a gente tem feito, Sérgio, nós temos encontrado assim uma média de 3,4 pessoas morando na mesma residência, até para a gente, sim, tirar aquele estigma das 26 pessoas, uhum, que foi que realmente, sim, nos assustou, e a gente recebeu até algumas críticas dizendo que vocês não conhecem a realidade de Brusque. Não, a gente, dentro da estatística que a gente tem levantado, né, não é a normalidade. Isso é uma exceção. Então nós temos tido aí 3 a 4 pessoas morando dentro da mesma residência, e cada pessoa infectada, né, ela levou para dentro de casa e contaminou pelo menos mais 1,5, né? Então isso quer dizer o quê? De cada 3, né, dois são contaminados, né? Então são estudos que a gente tem levantado, e por isso a gente tem buscado e mirado a nossa atenção para dentro do domicílio. Então uma das justificativas também de que esse número aumentou bastante nas duas semanas foi porque, pela nossa quantidade de exames, né, existente dentro do nosso Secretaria da Saúde, e porque realmente a gente está focando no paciente principal e nos seus contactantes, o número tem se mostrado bastante elevado e trazendo um número de positivos dia a dia maior do que antes.
Nós já tivemos também um número de monitorados bem maior do que nós temos agora, né, doutor Roberto?
Sim.
Como é que se explica essa questão desses números aí?
O que a gente tem...
Tivemos até 300 em algum
momento,
né? Eu lembro disso.
Esses 300, tivemos até 500 pacientes monitorados, né, Sérgio? Eles se devem principalmente às barreiras que a gente executou lá no início da pandemia.
Certo.
Colocamos mais de 3,000 pacientes em isolamento domiciliar naquele momento, e aquele número veio diminuindo semana a semana. Agora a gente retomou as barreiras dentro da cidade, começando pela Limeira, passamos pela Santa Terezinha, agora estamos ali no Paquetá, e essas escolhas, elas se fazem exatamente em cima do número de pacientes contaminados durante aqueles 15 dias anteriores. Então Paquetá foi o bairro que mais nos chamou a atenção nas últimas duas semanas, em função até daquela família de 26 pessoas. Ali nós subimos drasticamente, né? De zero passamos a quase 15 pacientes contaminados, e ali a gente focou agora a situação da barreira. E são as barreiras que nos trazem exatamente esses números maiores ou menores. Então, quanto maior o número de pacientes que a gente encontra com febre, ou com tosse, ou com coriza, né, ou com mal-estar corporal, a gente indica o isolamento domiciliar e faz, a partir daquele momento, a monitoração, né? Seja por telefone, seja através das nossas ACS, fazendo a orientação dentro das suas casas. por que que mais, por que que menos, como tu perguntasse. Isso é muito variável. A gente tem focado nos bairros que tem mais sintomáticos, né? Sim. Sintomáticos, não assintomáticos, como tem se publicado aí em outras redes. São os bairros que mais sintomáticos existem naquele bairro. A gente vai faz a barreira para que esses pacientes sejam identificados e sejam colocados em isolamento, sim.
Perfeitamente. Em relação a essa situação, por exemplo, o caso do número de pessoas elevado em uma só residência, como foi aquele caso anterior lá, o primeiro, né, que surgiu, de que forma que a prefeitura tem agido nessa situação? A prefeitura tem, de certa forma, como auxiliar essas pessoas para, digamos, separá-las, de certa forma, dando algum tipo de auxílio através, aí, no caso, de uma outra secretaria, que seria assistência social, porque as pessoas estão morando ali, porque justamente elas estão, digamos, o momento é o que elas possuem, é o que elas têm. Então, nós precisamos olhar também esse lado, que é um lado social daí da questão, né? Nesse aspecto, o que que a estrutura da prefeitura tem conseguido fazer, doutor Roberto?
A gente tem conseguido alguns auxílios de aluguel social, né?
Certo.
Que muitas vezes a gente consegue através da Secretaria da Assistência Social, o nosso secretário, nosso colega secretário Odair. Temos conversado muito sobre isso, mas ao mesmo tempo também temos resistência da própria população em querer sair dali, né? Porque ali você contempla uma mesma refeição, né? Um mesmo café da noite, um mesmo café da manhã, minimizando, melhor dizendo, né? Minimizando a despesa, né, Sérgio? Então, aquele velho ditado ainda conta: onde come um, come dois, onde come dois, come três, e assim a gente vai indo e vai minimizando os custos, né, com alimentação também. Então, não é só uma questão de moradia, né, porque moradia, o Odair tem se mostrado um excelente secretário no sentido de ter essa sensibilidade, né, ir junto conosco em busca do aluguel social, e assim por diante. Mas, às vezes, a gente até não consegue. Por exemplo, chegou à nossa mesa semana passada uma família onde tem o casal, mais três filhos, e agora está vindo os outros três filhos do primeiro casamento do patriarca ali, né? E a grande dificuldade que a gente está tendo é achar uma casa para contemplar essas oito pessoas, né? Porque mesmo não querendo, são oito pessoas de uma mesma família, sendo seis menores. Então, sim, tem situações que realmente são difíceis, né? Mas existe sim a possibilidade, por parte da Secretaria da Saúde, a gente já colocou que, estrategicamente, se encontrarmos mais casas com esses números, né, de pacientes assim residentes elevados, né? Nós teríamos até a possibilidade de abertura ali da nosso pavilhão da FENAECO e transformar ali o pavilhão em pequenas moradias, né, com iglus ou com pequenas barracas, para que as pessoas realmente pratiquem o distanciamento social, né? O distanciamento domiciliar também é um distanciamento social, porque onde você tem muita gente morando junto, é aquilo que eu falei, dessa casa dos 26, apesar de cada um ter o seu quarto, o seu próprio banheiro, nove se mostraram contaminados, né? Outra característica importante, Sérgio, para a população estar informada, é que no mínimo 30% dos moradores da mesma residência vão ficar contaminados quando tiver um paciente contaminado. Então, veja, desses 26, nove se mostraram contaminados. Daquela casa de nove, três mostraram-se contaminados. Então, é uma estatística que está seguindo uma realidade mundial, não é só nossa, e que isso preocupa, porque hoje nós estamos com um paciente só dentro do hospital. Mas a gente sabe que quanto maior o número de pacientes, né, maior a chance de termos pacientes mais graves, claro, né? Uma das características nossas também, que é importante salientar, é que o número de idosos, né, contaminados é muito pequeno, graças a Deus, né? Que é a grande faixa etária que normalmente leva a uma complicação maior, que leva o paciente a morrer, que leva o paciente a ir para uma UTI e assim por diante. Então, eu quero até agradecer os nossos idosos que estão ficando em casa, que fazem o isolamento vertical, que a gente chama, né? Mas vão proteger os nossos velhinhos para que eles não morram, né?
Certo, doutor Humberto, nós estamos voltando gradativamente com os setores da economia, que sem dúvida alguma também é importante. O país precisa girar, não tem a menor dúvida disso, porque nós até tratamos em algumas entrevistas anteriores, com, não só com o senhor, mas também com outros profissionais aqui, dessa questão da necessidade de a economia começar a girar gradativamente com exatamente a manutenção de um controle, né? Como é que o senhor tem visto após o retorno da economia? Nós temos aí previsto para dia 8, por exemplo, o retorno do transporte coletivo. Também haverá regras que ainda não foram bem esclarecidas, digamos, pelo governo do estado, mas como é que a saúde se prepara exatamente para isso? Porque o transporte coletivo, embora em Brusque nós não tenhamos uma superlotação, como acontece em outros municípios, mas é de qualquer maneira o transporte coletivo que vai ter que ter algum regramento para poder voltar, né?
Sim, Sérgio, a gente se preocupa muito com isso, porque esse reflexo, né, de 150 pacientes aí, ele já é o reflexo exatamente da abertura do mercado como um todo, né? Nós temos a abertura do mercado foi 30 dias atrás, uhum. Então o crescente do nosso número de pacientes se deve exatamente a essa abertura, essa facilitação do contato interpessoal, né? Nós tivemos aí dentro das nossas pesquisas, pelo menos 4 pacientes oriundos das filas dos bancos, né? Que foram, sim, contaminados provavelmente na fila bancária, né? Alguns dentro do comércio, supermercados, né? Então, uhum. Mercados também, né? Então, tudo isso nos leva a crer que realmente com a abertura dos transportes públicos, isso vai aumentar bastante. Estamos criando aí, talvez, já estamos em conversas com a diretoria do transporte público, sim, no sentido de, por exemplo, o idoso não se misturar com as demais pessoas normais, que transitam, né? Faixa etária mais baixa, desculpa. Em função de quê? Porque a gente sabe que o pior lugar que tem em termos de contaminação é o transporte público, né? Pior não, o mais elevado risco de contaminação, sim, é no transporte público. É maior do que o elevador, é maior do que um condomínio, é maior que qualquer outra situação, é o transporte público. Então, estamos tentando trazer para o idoso um horário específico para ele, para que ele possa transitar. Estamos em conversa também com os bancos, estamos em conversa também com os supermercados, para tentar trazer um horário específico para que o idoso faça o seu trânsito e as suas necessidades de mercado e de economia, e que ele não seja exposto, né, com a abertura do transporte público, a esse índice maior de contaminação que realmente é o transporte. Outras medidas de higiene, claro, é óbvio, a gente vai realmente fazer. Mas já discutimos, por exemplo, a limitação de número de transeuntes dentro dos ônibus, e o pessoal diz que isso se torna inviável economicamente para eles. Então, não teríamos como fazer essa limitação, né? Tipo assim, um banco sim, um banco não, um banco sim, um banco não, porque a gente chegou a levantar essa hipótese. E eles disseram, mas se for assim, Humberto, não vai dar, porque economicamente para nós é muito prejuízo. Não é pouco prejuízo, é muito prejuízo. Então, nós estamos vendo uma nova maneira de trabalhar com isolamento vertical novamente. Nós vamos expor os pacientes, os munícipes com menor idade, né, até os 50 anos, e vamos deixar e elencar um horário específico para os idosos poderem transitar na nossa cidade, e quiçá a gente consiga, né, através da sensibilidade dos bancos e dos mercados, especificamente fazê-los transitar dentro dos supermercados, dentro dos bancos, em um horário só para eles, né?
Certo, no caso dos idosos, então.
No caso dos idosos, que seria manter o isolamento social vertical, com uma certa proteção, né? Seria mais ou menos isso, né?
Muito bem. Para a gente finalizar, doutor Humberto, está sendo já tramitando aí a questão do credenciamento dos novos leitos de UTI do Hospital de Azambuja. Nós até teremos hoje no programa da hora, logo mais às 10 horas, a presença do Evandro Rosa, que é o administrador do hospital. Vamos falar com mais detalhes até sobre esse trâmite. Mas do ponto de vista da Secretaria da Saúde, essa que foi uma conquista, digamos assim, uma luta tremenda, uma dificuldade tremenda para que o governo do estado entendesse, mas finalmente o Hospital de Azambuja vai receber esse credenciamento. momento, né, doutor?
Com certeza, Sérgio. Assim, nós desde o início da pandemia, quando o governador, junto com o ex-secretário, determinaram que seria o Hospital Oase, que seria a nossa referência, a gente desde lá vinha buscando, né, forças políticas, né, forças econômicas, no sentido de realmente trazer para a nossa região, trazer para o nosso Hospital Azambuja, leitos específicos COVID-19. Fomos contemplados agora, semana passada, né, na quinta-feira, chegaram os respiradores da VEC, aonde realmente foram entregues nas mãos do Padre Nélio e do Evandro, né, que é o diretor do hospital, 10 respiradores novos, né? Agora, precisamos contar com a agilidade do hospital, no sentido de que o leito, né, na sua integralidade, seja entregue à nossa comunidade. Não é só um leito de UTI, não é só o respirador, mas nesse momento é o ponto principal. Era o respirador, e esse respirador hoje já está na casa hospitalar. Agora é contar realmente com a agilidade para que eles nos entreguem os leitos completos, para que a gente possa, junto com o próprio hospital, buscar o credenciamento, e a partir dali o leito vai ficar aberto para o estado, né? Tem que se dar referência que o leito não é só de Brusque. Perfeito. Mas é de Brusque, é de Botuverá, é de Guabiruba, é da nossa região, mas se alguém, por exemplo, de Chapecó precisar, vai vir para cá também, né? Então isso é importante salientar.
Certo, é o caso como ocorreu com Brusque, né? Que a pessoa, o paciente brusquense, precisou da UTI, na época o leito credenciado do Hospital do Azambuja estava ocupado, e por isso houve a necessidade da transferência para Timbó.
Exatamente. Dr.
Humberto, em um minuto, se o senhor puder responder, por favor, duas perguntas, é difícil responder em um minuto duas perguntas, né? Mas vamos lá, vamos fazer as perguntas aqui e ver se o Dr. Humberto consegue resumir. Uma delas, o ouvinte perguntou ali, e eu acredito que talvez a dúvida é porque hipertensos, diabéticos, obesos e tal, eles estão automaticamente no grupo de risco. Talvez a pergunta dele seja direcionada a essa questão do transporte coletivo. Se essas pessoas também entrariam, de certa forma, num horário selecionado ou não, me parece que é isso que o ouvinte gostaria de saber. E um outro que nos enviou aqui um ato também, no Jornalismo Diplomata, perguntando se a secretaria tem certeza que essa casa, onde havia 26 pessoas, se realmente todos residiam na casa. Porque, segundo esse ouvinte, ele mora perto, e seria uma festa que existiria no local no dia, que também estaria proibido, né? Naturalmente.
Sim, a festa, a gente tem conhecimento da festa, sim, vamos começar pela segunda pergunta, a gente tem conhecimento da festa, acabou originando mais pessoas contaminadas, aquela casa de 9 pessoas, tinha os integrantes na festa, né? Dos moradores.
A festa foi na casa dos 9,
na casa dos 26. E aí dois daqueles que moram na casa dos 9 saíram contaminados ali e acabaram contaminando mais um. Então, ali contaminaram mais 3, né? Segundo as estatísticas epidemiológicas, o pessoal esteve lá fazendo a visitação, eu quero crer que eles não erraram na conta, né? Então, se fala em 26, sim. E quanto à questão primeira, quanto maior a limitação, né, das pessoas circulando na cidade, é pior para as pessoas, para nós é melhor, do ponto de vista de saúde pública. Sim. Se eu puder baixar um decreto determinando que, além dos idosos acima de 60 anos, também os hipertensos, os diabéticos, né, que seria excelente, para nós seria excelente, porque são as pessoas realmente, a observação é fantástica, né?
Sim.
Depois da faixa etária, as pessoas que mais morrem dessa doença são os hipertensos, os diabéticos e os obesos. Realmente, isso é uma verdade. Então, se a gente pudesse limitar o trânsito dessas pessoas para uns horários específicos, também para nós seria muito importante. O nosso medo e o nosso receio sempre é não proibir, né? Não limitar demais o ir e vir das pessoas, né? Mas se realmente a gente pudesse contar aí com as associações de diabéticos e hipertensos que quiserem vir e marcar uma reunião conosco, fazer um bate-papo para que a gente possa realmente discutir isso aí.
Uma forma, né?
Seria uma forma de a gente discutir isso e elevar, né, essa questão, para que eles também se sintam mais seguros. Com certeza seria importante.
Ok, doutor Humberto, obrigado pela presença, obrigado pela entrevista mais uma vez, um bom trabalho nessa segunda-feira, semana começando, semana que começa e na verdade nem termina, né? Porque o trabalho é seguido, né, doutor?
Não termina nunca, né, Sérgio? Muito obrigado aí pela disponibilidade de vocês sempre, né? Essa presteza, essa alegria de estar aqui, quase que está assim, segunda, terceira casa nossa aí, e a Diplomata também. Então, muito obrigado pela ajuda que vocês estão nos dando, né? Levando informação aí para a população como um todo. Então, estou sempre à disposição e realmente, né? Não termina nunca, né? De segunda a segunda, se sendo notícia boa, como foi desse final, exato, de semana, é bom, né? Aí a gente fica mais alegre, com certeza.
Com certeza.
Muito obrigado.
Tá bom.